Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Hoje o tema do dia eu estou chamando de nem luxo, nem lixo. Por quê? Porque vieram algumas perguntas sobre valorização do vestuário, da moda, e outras sobre descarte. Então, eu vou começar com duas perguntas que são, na verdade, mais duas indignações. Márcio, você pode falar pra gente?
Falo sim, Gabi. Deixa eu só achar aqui. A primeira é do Matheus, que fala o seguinte: eu fico indignado com brechós que cobram preços absurdos em peças. Para mim, o conceito do brechó sempre foi ser acessível. E o segundo ponto vem da Milena, que fala assim: seria interessante falar sobre peças de marcas de luxo e aquelas que não são de luxo, mas que são fabricadas com a mesma facção, tecido, fábrica e etc.
Bom, o que eu acho que essas perguntas ou indignações têm em comum é a questão de saber o valor de uma peça de roupa. E o Matheus, então, ele coloca que ele está achando ruim o fato dos brechós não serem mais tão acessíveis. E eu fiquei, então, pesquisando sobre isso e pensando qual poderia ser esse motivo, porque eu também percebo essa situação. Não sei se vocês em casa também têm passado por isso. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que atualmente a gente tem uma crescente da abertura de brechós, e eu pesquisei. Eu vi que, por exemplo, em 2017, 2018, chegou a um aumento de 150% de abertura de negócios voltados para vestuário usado, seja vintage ou seminovos. E a gente vê, inclusive, um foco nos seminovos, ou seja, não é aquela roupa tão antiga, mas aquela roupa que foi descartada há pouco tempo, né? E com essa crescente, existe uma profissionalização do mercado. Então, quando eu falo profissionalização, significa que as lojas agora, os brechós, eles estão organizando os seus processos, os seus funcionários, os seus colaboradores, e com isso entendendo os seus custos melhor. Então, a questão do garimpo da peça, que é uma das etapas, né, desse processo de se manter um brechó, da higienização, da organização, passar uma roupa, colocar nas araras, colocar a etiqueta, ter as vendedoras para atender. Isso passa a ser, quando passa a ser organizado e os custos ficam mais claros, é certo que esse preço vai aumentar. E a gente tem também uma outra situação, que é a maior parte desses brechós de seminovos aceitando que a gente leve as nossas roupas e elas sejam compradas ou valham alguma coisa que eu possa usar como um bônus para adquirir novas peças. Então, eu percebo que, com isso, o valor da mercadoria dos brechós também subiu. Porque aquele modelo mais, digamos, amador, no sentido de primário, não tão organizado, em que as pessoas iam em feirões de caridade, bazar de caridade, ou também esperava que alguma pessoa que estivesse se mudando, ou pessoas falecidas na família, vendessem lotes, né? Então, os compradores, no momento anterior a essa crescente dos brechós, compravam lotes de roupa e aí pagavam valor com diferentes mercadorias, algumas que não iam chegar a ser vendidas, e ali dentro faziam um garimpo. Esse valor, o valor dessas peças era muito mais baixo, ou mesmo quando se vai num bazar de igreja, um bazar de caridade, né? É um valor abaixo do que eu comprar direto do consumidor. Então, a gente tinha também uma facilidade de custo na aquisição da mercadoria. Agora, a gente tem uma situação que as lojas, os brechós, são quase como lojas normais. Então, elas estão também com custo de manutenção do espaço físico maior, né? A gente tem o uso de etiquetas, às vezes, mais padronizadas. Então, isso vai, com certeza, aumentar o preço das nossas roupas. É claro que pode ter a situação do... digamos, do empresário, da empresária, que coloca uma gordura muito grande, dá uma inflacionada nessas peças. Mas aí a gente vai estar falando de uma parte menor dos empresários. A maior parte dos empresários, eu imagino que esteja fazendo dessa maneira correta de custear os processos. Eu digo isso porque eu já tive loja por muitos anos e sei que são processos caros. Então, por isso que eu digo, a roupa, ela não é um luxo, não precisa ser um luxo, né? A gente tem que ter acesso a essas roupas. A maior parte da população brasileira não está aí podendo comprar rodo, mas também ela não pode ser tratada como lixo. Então, eu percebo que esse tipo de pergunta me faz pensar em termos de sustentabilidade, não só no sentido ambiental, mas de manter a moda funcionando com dignidade, me faz pensar que a gente pode passar a dar um olhar mais valorizado para as peças, mesmo as usadas. Porque quando a gente tira a ideia de barato, a gente também passa a tirar a ideia do pejorativo. Porque o termo barato na nossa cultura ainda é pejorativo. Algo barato, eu dou menos valor, né? Eu, sem querer, eu lido com aquilo com uma manutenção abaixo da média, eu cuido um pouco menos. Eu compro mais por menos, eu descarto mais. Então, não é querer tirar a razão do Matheus de que é ruim ver esses preços subirem. Eu concordo, eu adoro pesquisar em um brechó, achar alguma coisa linda com preço super de pechincha, assim, né? Você compra em brechó, Márcio?
Eu amo brechó.
É bom,
só,
né?
Só que faz tempo que eu não tenho tempo pra visitar os brechós, mas eu amo, sou um comprador assíduo de brechós. Eu acho que brechó tem muita coisa incrível e é muito pouco valorizado.
Ah, então, eu também, e realmente precisa ter um tempo para ficar no brechó ali, né?
Exige um tempo, né?
É, para achar aquela peça. E eu gosto particularmente de brechó vintage, de coisa antiga,
assim. Sei. Mais temático, assim,
é,
né?
Aquele tecido que eu olho e falo, nossa, isso aqui é dos anos 60, existe ainda.
Sim, existe em ótimo estado,
exatamente,
né?
Exatamente, eram peças tão boas que estão inteiras.
E eu confesso pra você que eu vim de uma cultura que meio que desvalorizava o brechó.
Ótimo.
Que fala assim, brechó é roupa de baixa qualidade, é roupa usada, sabe? Tipo, roupa que já foi bom em algum, até algum certo ponto, e passaram pra brechó pra se desfazer de roupas, assim, né?
Isso é muito legal que você colocou, porque muitas pessoas ainda tem esse olhar, né, da roupa que vai vir já usada, então isso também é pejorativo. Ai, tem sujeira ou tem energia de alguém, né?
Exatamente. Então... Mas você sabe que eu me desconstruí quando eu entrei no brechó pela primeira vez. Que eu saí de lá, tipo, acho que com umas três sacolas, assim, sabe?
Ó, se deslumbrou, não se
desconstruiu. Daí eu falei, não, porque, sabe, tipo, meio que deu aquele clique, assim, sabe? Aquela virada de chave. E brechó realmente tem muita coisa muito incrível, em ótimo estado. E tanto que hoje em dia tem vários encontros de brechó e tal. Eu acho isso fantástico.
É a gente se desconstrói mesmo quando vê um novo universo de possibilidades de compra ainda mais acessível, né? Que as compras nas lojas que não são brechó, que são de peças novas. Mas é essa questão de você valorizar, né? Eu acho que está nessa coisa que o Márcio falou, né? Você perde um preconceito. E talvez seja importante a gente passar a ver isso também na questão do preço. Porque existe um momento em que o preço ele pode subir por raridade, né? Então tem pouquíssimas peças antigas, aquele preço vai estar mais alto. Então eu poderia pensar, Agora tem um monte de brechó, um monte de roupa. Por que que essas roupas ainda não baratearam? Do contrário, estão mais caras. Porque a maior demanda, ela também pode elevar um preço. Não só por essa profissionalização do setor, mas também porque aquela circulação de mercadoria muito rápida vai ficar inviável para a administração daquele negócio. É claro que o negócio quer, tudo que ele quer é escoar a mercadoria, vender, né? Mas é, se colocar um preço muito abaixo, também ele não dá conta. A administração maior não paga aquela margem de lucro. Então, tá, agora voltando à valorização do brechó, né? Tirar os preconceitos, eu acho que tem uma vez eu vi uma palestra do diretor de sustentabilidade da Marks & Spencer, que é uma cadeia de lojas famosa lá em Londres. E ele falou uma coisa que me marcou muito, né? As pessoas têm preconceito, às vezes, de uma roupa usada, mas vai lá e usa toalhas, né, de luxo, de hotel, que foram limpas, e acha aquilo super luxuoso. E toalha de banho, a gente poderia ter um preconceito maior, porque vai diretamente na nossa pele, né, sem esfregada ali. Então, veja como muita coisa, muito hábito de consumo e preconceito é cultural. Então, vale a pena a gente educar para baixar alguns preconceitos, inclusive de que o brechó ele só vai ser barato. Porém, não quero dar razão, então, para uma superinflação de roupas, né? A gente já tem a capacidade de comparar isso com as lojas de novos e também já dei algumas dicas de como ver se aquela roupa é boa ou não, certo? Bom, se alguém tiver pergunta aí no YouTube ou no Instagram, por favor. E essa questão da valorização traz um gancho também para a segunda questão que foi colocada, que é como que uma peça de roupa que é feita, às vezes, na mesma confecção, com o mesmo tecido até, pode ter preços tão diferentes. Então, numa mesma confecção, eu posso ter uma saída ali uma roupa com preço de mercado mais popular ou com um mercado de luxo. Bom, as razões para que isso aconteça podem ser: o restante dos processos tem preços e investimentos diferentes. Por exemplo, os restantes dos processos que são da equipe de criação, da modelagem, do investimento em testes de modelagem, campanhas publicitárias, em pontos de varejo, uma vez que tenham preços e investimentos diferentes do restante desses processos numa cadeia mais popular, eu posso ter roupas na mesma confecção com preços finais diferentes. Até porque, mesmo dentro de uma confecção, o custo não é sempre igual. Eu posso entrar com duas calças jeans na mesma confecção, mas se uma tiver alguma modelagem com recortes e costuras mais complexos, vão me dar um custo mais alto, porque o custo é por tempo de costura, não é nem tamanho. Às vezes eu tenho uma peça infantil que vai muito menos tecido, mas eu tenho um preço maior, porque virar aquela peça pequena, pegar aquele tecido delicado, pregar alguns aviamentos, costurar alguns aviamentos, leva mais tempo do que, às vezes, um item grande. Então, é importante esse momento de educação do consumidor para a gente aprender a valorizar essas situações. Mas também já vi situação que uma marca de luxo foi apontada como utilizando do trabalho análogo à escravidão, né? Foi apontada, acho que até no site que eu já falei para vocês, do Leonardo Sakamoto, no Repórter Brasil. E a marca com preços altíssimos e aquela e os trabalhadores sequer recebendo, né, por aquele trabalho. Então, isso aí, sim, é incoerente e não tem nada que explique, que justifique esse tipo de situação. O meu companheiro aqui de audiência, o Mestre Mico, falando que sempre quis saber isso, sobre tamanho e valores. Então, isso é bem importante mesmo, porque eu escuto em rodas de conversa: nossa, peça de criança, o mesmo preço de uma peça adulta. Aí, quando eu tenho espaço, né, eu falo, por esses motivos, geralmente é mais delicado. Um biquíni, né, que vai muito pouco tecido, aquele tecido é bem mais caro, porque aquele tecido ele vai para a guerra, né, ele vai para o mar, ele vai para o sol, ele é lavado, ele vai para o cloro, então vai em cima do protetor, é um tecido de guerra, de lazer, né. Ele é bem caro, existe muita tecnologia naquele tecido, e para costurar algo que resista a tudo isso, também tem processos e materiais de alta resistência. Vai para a guerra, né, amigo? Então, eu acho que essa é uma questão, né? A roupa, ela deve ser valorizada e, claro, todos os processos, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Hoje eu estava também debatendo com alguns estudantes sobre isso. Por que que a gente tem que pagar mais caro numa roupa mais sustentável? Não é que a gente tem que pagar mais caro. É que, geralmente, aquela roupa está incluso todos os custos reais, inclusive os custos ambientais de um dia não ter mais aquele material. E a gente foi deseducado com o preço. Com a entrada do fast fashion, a gente foi deseducado. A gente quer pagar um valor que não condiz com a realidade da manufatura. E também de trabalhadores na área criativa e de publicidade. Mas o mundo poderia ser mais justo, a gente poderia ganhar mais e ponto final, né? Ou poderia diminuir os lucros dos grandes. Aí são ajustes sistêmicos mais difíceis, mas seriam os mais, digamos, mais maravilhosos do mundo perfeito de produção e consumo. Bom, eu quero entrar numa outra pergunta, porque eu falei de valorização, mas eu quero falar também de desvalorização. A roupa, ela não é luxo, mas ela também não é lixo. E aí tem duas perguntas que me fizeram pensar nisso. Você pode trazer para mim, Márcio?
As perguntas, Gabi, deixa eu só achar aqui.